Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
A Lei Geral de Proteção de Dados fez 2 anos, e hoje é um mistério se ela vale ou não. Uma medida provisória editada no final de abril pelo governo Bolsonaro adiou a entrada em vigor da LGPD, que aconteceria agora em agosto. Mas essa medida provisória, a MP 959 de 2020, caduca no dia 26, e o Congresso ainda não votou ela. Essa votação estava prevista para a semana passada, no dia 18 de agosto. Depois foi adiada para quinta, dia 20, então adiada novamente. Agora, a proteção de dados no Brasil está num lugar misterioso. E bastante curioso também. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, vou discutir algumas novidades do universo da proteção de dados e privacidade, com a Mariana Rielli e a Yasmine Favaro. Oi, Mari, oi, Yasmine, como vocês estão?
Oi, João, tudo bem comigo e com você? Oi, pessoal.
Oi, João. Oi, Mari. Comigo tudo bem? E aí, muito frio, galera?
O que vocês acham dessa situação que a gente está vivendo agora? Nós estamos gravando na sexta-feira, de 21 de agosto, e a LGPD ainda não está em vigor. Mas pode ser que quando o podcast for ao ar, daqui a alguns dias, a lei já vai estar valendo há algumas semanas. Para usar as suas palavras no último episódio, Mari, é bem inusitado, né?
Basicamente, a gente tem uma situação hoje em que essa medida provisória está adiando a entrada em vigor da LGPD para dia 3 de maio de 2021, mas caso essa medida provisória não seja votada ou caso ela seja rejeitada pelo Congresso, volta-se à data original de vigência da LGPD, que era dia 16 de agosto, que já passou. Nós estamos gravando no dia 21 e esse podcast vai ao ar só na semana que vem. Então, caso essa medida provisória seja rejeitada ou caduque, a vigência volta para o dia 16, seria uma vigência retroativa. E aí está todo mundo se perguntando o que, que vai acontecer se isso de fato for o caso. Mas existem ainda outras propostas. Existe uma proposta no Congresso que não foi votada, que na verdade foi votada pelo Senado, que levaria para o dia 1º de janeiro. Então, na verdade, a gente vive um cenário de muita incerteza. A gente já vem falando isso em alguns episódios do Dadocracia, mas a gente esperava que já tivesse uma resposta a essa altura. E essa resposta ainda não chegou. Então, é mais ou menos essa situação.
Quando a LGPD foi criada, 2 anos atrás, né, ela acabou de fazer aniversário, ninguém esperava que ia ser esse o cenário, né? A gente esperava que já ia ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída, que essa discussão não fosse estar sendo tão incerta como ela está hoje, né?
No meio desse imbróglio todo, uma questão importante é a falta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, como a Yasmine acabou de falar. A NPD é o órgão responsável por detalhar alguns pontos da LGPD e fazer a lei valer na prática. A autoridade ainda não foi criada pelo governo federal. Na verdade, segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, está começando a surgir uma disputa dentro do governo para colocar as competências da autoridade dentro de algum outro órgão. Parece que até agora o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a Anatel, que é a Agência de Telecomunicações, cresceram os olhos sobre a NPD. O que vocês acham? A proteção de dados perde se ficar submetida ao campo de telecomunicações ou regulamentação econômica? Em outras palavras, se ficar dentro de um órgão setorial?
Acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber nesse processo é que até pouco tempo atrás o Poder Executivo não estava discutindo muito questões ligadas à NPD. Então, ela estava deixando sendo meio que de lado, assim, né? Pelo Poder Executivo, e isso inclusive foi uma motivação, um argumento utilizado para as pessoas que queriam postergar a vigência da LGPD. Dentre os prós e contras que a gente teria numa ligação da NPD ao CAD, no documento que o CAD não publicou, na verdade, mas foi vazado, que foi um estudo a respeito de qual orçamento eles teriam que utilizar, qual número de pessoas seriam alocadas para a criação de um braço da NPD no CAD, esse documento apontou que serão economizados 108 milhões de reais, o que é um valor bem significativo diante de um momento de crise como o que a gente vive, né? Além disso, o CAD afirmou que poderia implementar esse braço da proteção de dados pessoais no órgão para janeiro de 2021, que seria um ganho de tempo muito bom e que supriria essa questão da NPD não existir e a lei provavelmente entrar em vigor agora, né? Então, essas são as duas coisas que são importantes de falar que são prós, mas que também são coisas que são questionáveis no sentido de que uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados independente que vai lidar com especificamente proteção de dados, ela precisa ter uma equipe grande o suficiente para tratar de questões estaduais, nacionais e municipais também. Então, é um órgão que precisa, assim, de bastante financiamento e talvez essa redução, tanto de pessoal quanto orçamentária, possa representar, talvez, uma redução da possibilidade das pessoas terem seu direito à proteção de dados garantidos. Eu acho que uma questão que também é importante colocar é que os membros do conselho, do CAD, eles são pessoas que são especializadas em questões de concorrência, né? E aí, com a criação desse braço da NPD, entrariam conselheiros especializados em proteção de dados pessoais, mas que também estariam sujeitos às decisões tomadas pelos especialistas em concorrencial, ou seja, as decisões tomadas a respeito da proteção de dados seriam condicionadas também a decisões ligadas à economia, figuradas pelas pessoas especialistas em questões econômicas de concorrência, o que é uma questão importante a se pensar, é porque não necessariamente a proteção aos dados pessoais e à privacidade tem uma ligação ou deve ter uma ligação com questões econômicas. Outra coisa que é relevante perceber é que o CAD ele tem uma tradição de atuar por via sancionatória, ou seja, ele aplica as sanções a casos de ferimento à concorrência, que ele entende como, que o conselho entende como que ferem preceitos da concorrência, é assim que a atuação dele funciona majoritariamente, ou seja, ele não tem um papel educacional nesse sentido, e que é uma coisa super importante numa autoridade nacional de proteção de dados. A gente vê na Europa, por exemplo, as autoridades publicando diretrizes específicas para cada setor, enfim, questões educacionais mesmo que precisam estar ligadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que ela funcione de um jeito eficaz e não seja apenas sancionatória.
A grande questão que se coloca é que a proposta de absorção da NPD pelo CAD, ela de fato se sustenta do ponto de vista operacional, do ponto de vista financeiro, mas ela não se coaduna com os principais padrões de proteção de dados e boas práticas internacionais em relação à proteção de dados, que exigem, de fato, esse conhecimento específico e esse saber jurídico, vamos dizer assim, específico da proteção de dados, que é uma disciplina complexa, que é uma disciplina que possui os seus próprios princípios, as suas próprias diretivas, a sua própria jurisprudência nacional e internacional. E a própria LGPD, inclusive, coloca que os conselheiros e, na verdade, os diretores da NPD, eles devem ser sabatinados pelo Senado justamente para que esse conhecimento seja avaliado. Então, eu acho que essa é a grande questão. Mas eu queria colocar só um comentário em relação a isso, que é a questão da independência da NPD, né? Uma possível vantagem dessa proposta de absorção da NPD pelo CAD em comparação com o que a gente tem hoje, que é uma NPD sob os braços da presidência, é que, de fato, ela teria mais independência, porque o CAD é um órgão autônomo, independente, uma autarquia, enquanto o cenário que se desenha é de uma NPD ligada à administração direta, né? Que é justamente os órgãos que estão sob, que não têm independência em relação à presidência e ao poder executivo central. Então, isso seria talvez um ponto positivo que muitas pessoas, muitos especialistas levantaram e que merece ser olhado com mais calma, porque a gente tem que sempre lutar para que a NPD ela seja independente e autônoma, né? Mas o ideal mesmo, a versão ideal da NPD não é nenhuma coisa nem outra, não é nem dentro do CAD, da Anatel, nem dentro da Presidência da República ou da Casa Civil. Seria um órgão autônomo com a sua própria estrutura financeira, com a sua própria estrutura de pessoal, de RH, estrutura funcional e administrativa para conseguir levar a cabo todas essas obrigações que ela tem por força da LGPD. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente deve buscar. E é o que tem, por exemplo, na PEC 17 de 2019, né, que a gente já discutiu aqui no Dadocracia, que é uma PEC que visa transformar o direito à proteção de dados em direito fundamental, colocá-lo na Constituição, mas também no parecer do deputado Orlando Silva, que foi aprovado pela Comissão Especial, coloca a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como um órgão independente na Constituição, ou seja, tornaria uma obrigação de índole constitucional que se criasse essa autoridade de forma independente. Então, acho que esse talvez seja um caminho mais interessante do que os que a gente vem discutindo.
E para nós, para a sociedade civil, para as pessoas que têm suas informações, seus dados utilizados, a gente fica mais vulnerável se essa agência não for independente, mas sim vinculada a algum outro órgão?
Isso é uma questão bem relevante, porque ela toca num ponto que é uma diferença essencial entre a atuação do CAD, inclusive, na verdade, como a lei da concorrência ela é estruturada, e como a LGPD é estruturada, né? Porque a LGPD, ela não é focada só nisso, mas ela tem um foco importante nos direitos das pessoas, dos indivíduos, dos titulares de dados, enquanto a disciplina da concorrência no Brasil, ela é muito focada na ideia do mercado, das empresas e de como esse ecossistema funciona, e não do ponto de vista necessariamente individual. Então, de fato, seria necessária uma reformulação na própria forma de atuação aí do CAD, especificamente da questão do tribunal, né, que seria, segundo a proposta que foi apresentada, seria o mesmo tribunal para questões concorrenciais e para questões de proteção de dados. O que seria diferente seria a chamada superintendência, que é um outro órgão que aí teria um específico para cada uma, mas seria necessário uma mudança na forma de atuação específica para essa finalidade de proteção de dados, que é bastante diferente da forma como se atua em concorrência. Então, isso também é uma das outras questões que é levantada por especialistas para contestar essa possível incorporação das funções da NPD pelo CAD, justamente por conta dessa diferença essencial.
A gente meio que tem outro objeto, né? Geralmente, quando você está falando de proteção de dados pessoais, você tem uma relevância bastante elevada para o direito dos titulares. São pessoas específicas que vão entrar com ações coletivas ou individuais contra eventuais danos e violações. E o que o CAD faz tem um papel um pouco diferente, que trata mais de questões amplas, de pessoas não naturais e ligados fortemente à economia. Então, é questionável que esse tribunal, que é especializado nessa área, possa julgar questões de proteção de dados pessoais.
Algumas semanas atrás, a gente falou aqui no Dadocracia sobre como a União Europeia derrubou o Privacy Shield, um mecanismo que permitia a transferência de dados entre países do bloco europeu e os Estados Unidos. Por conta do fim desse Privacy Shield, recentemente a Autoridade de Proteção de Dados da República Tcheca, que é um órgão independente, diga-se de passagem, fez alguns comentários sobre o risco de transmissão de dados entre a Europa e outros países. Nessa comunicação, a autoridade tcheca citou nominalmente o Cloud Act, uma lei dos Estados Unidos de 2018, que facilita o acesso do governo norte-americano a dados de investigados que são hospedados em outros países. O Cloud Act surgiu porque o governo americano queria informações de um cidadão irlandês. Essas informações eram da Microsoft, e a Microsoft disse que o servidor da empresa estava na Irlanda e eles não tinham como passar essas informações para o governo americano. Bom, eu falo do Cloud Act porque na época ele foi assinado pelo presidente Donald Trump no meio de uma outra lei que não tinha nada a ver com isso, que era uma lei orçamentária. A MP 959, que a gente falou agora há pouco e pode ter adiado ou não a LGPD, também tinha um outro foco temático, que era uma série de auxílios ao combate da Covid-19. Vocês acham que esses dois fatos aí mostram uma prioridade baixa, digamos, para a proteção de dados aqui nas Américas, ou pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil?
Essa é uma questão complexa, e eu acho que nos Estados é difícil falar um pouco dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um contexto regulatório em torno da privacidade e da proteção de dados que é bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, porque a gente se espelha muito no modelo europeu, que é um modelo de leis, de lei geral de proteção de dados, no caso, regulamento geral de proteção de dados, e de autoridades nacionais de proteção de dados que funcionam de forma bastante semelhante, com um conselho, enfim, a forma como a gente conhece de funcionar. Enquanto nos Estados Unidos, não é que a privacidade não seja necessariamente protegida, mas ela não tem esse arcabouço normativo e institucional formado com uma lei geral, transversal e com uma autoridade que seja constituída apenas para essa finalidade, né? Então, é muito difícil comparar Brasil com os Estados Unidos. Mas o que eu queria falar, puxar a partir da sua fala, é essa questão da MP. é que, de fato, a MP ela tratava de várias matérias, né? E me parece que é até comum que medidas provisórias tratem de matérias diferentes, não é algo totalmente fora da curva. E eu acho que ela talvez pode trazer para a discussão uma diferença de prioridade entre o executivo e o legislativo em relação à proteção de dados e à privacidade, né? Eu acredito que no Poder Legislativo, o Congresso Nacional tem como prioridade importante a LGPD, teve um processo bastante interessante do ponto de vista da construção legislativa e do processo legislativo, com participação multissetorial, enfim, uma lei muito emblemática que, inclusive, todo mundo aí pode conferir no nosso projeto Memória da LGPD, no Observatório da Privacidade e Proteção de Dados. E depois disso continuou discutindo muito a questão da privacidade, da proteção de dados, né? Nós temos a PEC 17 de 2019, que tem grandes chances de ser aprovada também. Isso é uma matéria que está na boca dos parlamentares, assim. Quem trabalha com o legislativo percebe que existiu um salto bastante importante aí de conhecimento e de importância mesmo de interesse por parte dos parlamentares nessa matéria. Por outro lado, a MP que vem para adiar a LGPD talvez demonstre que essa prioridade não é a mesma no executivo, até porque a gente vê que o que o executivo deveria fazer, que era instituir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele não fez até agora, e que é o que a gente estava discutindo anteriormente aqui no Dadocracia. Então, eu acho que o que a MP demonstra é essa diferença entre legislativo e executivo em relação à prioridade da proteção de dados. Assim, eu acho que nem tudo está perdido, nós temos muitas pessoas e muitas pessoas importantes com poder interessadas nessa matéria e que querem fazer essa matéria virar realidade, mas a gente, de fato, tem uma dificuldade a se enfrentar, que é o executivo que vem tendo uma postura de obstrução mesmo, né, e de atraso e de não instituir a NPD e, com isso, não fazer com que a LGPD venha a entrar em vigor, enfim, e aí começa todo esse círculo vicioso em que uma coisa não acontece porque a outra coisa não aconteceu ainda e a gente fica nesse cenário de incerteza.
Tem uma característica muito parecida entre o governo Trump e o governo Bolsonaro, que, na verdade, é uma prática que já existiu algumas vezes, mas é especificamente sobre proteção de dados pessoais, tem várias coisas tentando ser passadas em comboio, assim, né? Então, é isso. Às vezes, uma medida provisória que fala sobre vários assuntos, tem ali uma coisa que fala sobre a postergação da lei, assim como aconteceu no Cloud Act, né, do Trump. Enfim, eu acho que é uma questão a ser colocada que, como a Mari falou, o legislativo brasileiro está envolvido na questão da proteção de dados pessoais, mas o executivo não tem esse compromisso. E a gente viu desde o começo do governo que as tentativas foram de cada vez mais quebrar essas discussões, né, de frear essas discussões que acontecem de uma forma tão legal no legislativo. Uma coisa que eu acho que vale a pena de comparar entre Brasil e Estados Unidos é que os Estados Unidos têm também um FTC, que é o órgão deles de regulação da concorrência, que trata também de questões de proteção de dados pessoais. Então, rolou aqui nessa última semana uma tentativa de cópia desse modelo, né? Só que o que eu acho que a gente precisa ter em mente é que os Estados Unidos não têm uma lei geral de proteção de dados e a gente tem uma lei geral de proteção de dados que é, inclusive, inspirada no modelo europeu, que é muito mais garantista do que o modelo americano. A gente sabe que, inclusive, o Privacy Shield foi barrado, enfim. Eu acho que, como a gente tem essa tradição de seguir o exemplo europeu de proteção de dados pessoais, criando uma lei, tendo a previsão de criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tendo essa vontade do Poder Legislativo e da população que participou ativamente do processo de que fosse criada essa autoridade para atingir nível nacional, estadual e municipal, então é questionável a gente copiar esse modelo, que na verdade é um modelo de um país que não enfrenta tanto a questão da proteção de dados pessoais. A gente precisaria de um órgão que se assemelhe aos órgãos europeus e que atendem a população inteira e são muito demandados, então precisam de autonomia, financiamento e pessoas qualificadas para tanto, né?
Bom, para a gente terminar o episódio de hoje, eu queria chamar a atenção para um ponto que acabou de fora da LGPD depois de tantas indas e vindas da lei, né? Que era a revisão de decisões automatizadas, quando um algoritmo, um programa de computador, decide se você tem acesso ou não ao empréstimo, por exemplo, com base no seu histórico financeiro. Esses algoritmos usam bancos de dados, bancos de informações, para tomar uma decisão sem interferência humana sobre determinado assunto. No começo de agosto, o deputado federal Bosco Costa, do PL de Sergipe, protocolou um projeto de lei para dar mais transparência aos algoritmos utilizados por plataformas digitais, como, por exemplo, o mecanismo que sugere o próximo vídeo para você assistir no YouTube. É bastante diferente esses algoritmos citados pelo deputado Bosco Costa daqueles que eram objetivo da LGPD, quando falava de revisão por uma pessoa humana de decisões automatizadas. Mas eu queria aproveitar esse gancho para saber se vocês acham essa proposta interessante.
Esse projeto de lei, ele vem suprir uma lacuna da LGPD, que é uma lacuna super relevante, né? Então, a gente sabe dos riscos, a gente já falou aqui em alguns episódios sobre os riscos de você ter uma decisão automatizada sem interferência humana, né? Então, riscos de discriminação, vieses, enfim, coisas que já foram ditas aqui que podem ser consideradas nessa entoada. E aí eu acho que esse projeto de lei, para falar uma visão geral dele, eu achei que ele foi muito bem elaborado no sentido de que ele define o que é um sistema de decisão automatizada e o que é um sistema de decisão automatizada de elevado risco. Então, ele fala que esse sistema de elevado risco, ele é um sistema que apresenta um risco significativo de disponibilizar informações imprecisas, injustas, tendenciosas ou discriminatórias que podem afetar decisões humanas. Eu achei que foi legal dissolver os dois conceitos de decisão automatizada e colocar a questão do risco aí nessa conceituação. E ele vai tratar basicamente desses sistemas que representam maior risco, né? Então ele vai falar que tem que ser feitos relatórios de impacto sobre o sistema de decisão automatizada, ou seja, relatórios que digam quais são os processos que passam para chegar a determinada decisão, qual é a metodologia de criação do algoritmo, como que funciona a utilização de dados pessoais nesse sistema. Então, ele vai falar de uma descrição detalhada do sistema para falar sua finalidade e até mesmo o desenho do projeto, né, que está sendo utilizado. Eu acho que isso é mega importante do ponto de vista da proteção de dados pessoais e do direito dos titulares, porque só assim você pode ter um controle do que estão fazendo com seus dados e mais do que isso, né, sobre que tipo de algoritmo você está sendo submetido no seu dia a dia e no uso das plataformas digitais. Uma questão que eu achei que foi interessante também é que eles falam que as avaliações de impacto, que são essas avaliações feitas sobre o sistema como um todo, têm que ser publicadas na internet. Essa é uma questão que não foi muito discutida ainda a nível acadêmico, então a gente não tem certeza se esse é o melhor método de trazer acesso aos titulares do que está sendo feito ali naquele algoritmo. Mas é importante que algumas partes desse sistema sejam publicizadas, mas que também tenha-se um cuidado justamente com os dados pessoais que possam eventualmente ser expostos na internet, né? Então, acho que essa é uma questão, mas olhando assim para o geral do projeto de lei, eu acho que ele é super importante, inclusive para questões de discriminação e para questões de que a LGPD se omitiu sobre a decisão automatizada sem revisão humana. E isso é super importante para a implementação de uma cultura de proteção de dados no Brasil.
Essa discussão sobre transparência algorítmica, eu acho que ela é uma das mais relevantes hoje na agenda de discussão de proteção de dados, mas não só de proteção de dados, mas também de direito antidiscriminação e de direitos digitais como um todo, né? Porque, como tanto o João quanto a Yasmine falaram, os algoritmos, eles cada vez mais tomam decisões por nós, tomam decisões no lugar das pessoas, e a gente não sabe como esses algoritmos funcionam e nem como eles chegam nas decisões que eles chegam, né? Então, esse processo decisório, que talvez com um indivíduo nós conseguíssemos replicar, não é possível fazer isso necessariamente com os algoritmos. Às vezes, de fato, não é possível identificar como um algoritmo chega numa resposta, porque a forma como ele funciona, como ele é criado, né? A própria tecnologia, às vezes tecnologia de aprendizado de máquina ou outras tecnologias, elas são obscuras, elas funcionam de uma forma que você não consegue recriar o processo, e mesmo os desenvolvedores que criam essas tecnologias às vezes não sabem explicar exatamente como um algoritmo saiu de um input, de uma entrada de dados e chegou num output, numa saída, numa decisão específica. Mas, apesar disso, é preciso pressionar as empresas, pressionar quem desenvolve os algoritmos para melhorar esses processos cada vez mais e para que a gente consiga chegar, talvez não num cenário mais ideal de todos, mas num cenário melhor do que a gente tem hoje em relação ao conhecimento dessas tecnologias. E é isso que o LAPIN, que é o Laboratório de Políticas Públicas de Internet, uma organização bastante nova, mas que tem produzido muitos relatórios e notas técnicas, faz numa nota técnica sobre o PL de fake news, que a gente já discutiu aqui no Dadocracia, que é um PL que vai discutir uma série de questões bastante amplas em relação ao funcionamento das redes sociais, mas que não chega a entrar com profundidade na questão da transparência algorítmica, o que é muito importante quando se fala em redes sociais, porque as redes sociais elas usam algoritmos para várias finalidades, como, por exemplo, quando você tem os posts que aparecem para você como prioritários, né, que aparecem primeiro no seu feed de notícias no Facebook, por exemplo, eles não aparecem lá por acaso, eles estão lá porque você tem um interesse, você tem uma série de curtidas, por exemplo, em páginas, em posts, que vai criando um perfil sobre você, e esse perfil ele é personalizado, e com esse perfil a rede social ela te direciona cada vez mais posts específicos e te coloca dentro de uma bolha. Então é importante saber como isso está acontecendo, até porque esse processo ele pode influenciar a visão crítica que as pessoas têm, e justamente por isso que entra no debate das fake news, né? Porque as pessoas ficam presas nessas bolhas e elas recebem informações cada vez mais segmentadas, e então é importante que o mecanismo que está por trás desse processo de segmentação e de personalização fique cada vez mais claro e transparente. E é isso que o LAPIN recomenda. E além disso, ele também fala de moderação de conteúdo, que é quando você tem um post derrubado porque ele desrespeita os termos de uso de uma plataforma, e isso normalmente não é feito por uma pessoa. Pode até ser revisado por uma pessoa, mas a derrubada inicial normalmente é feita por um robô. E, novamente, é preciso saber quais são os critérios que estão sendo utilizados. É preciso que as pessoas tenham acesso, que as pessoas conheçam se elas estão sujeitas a uma decisão automatizada, e caso elas estejam sujeitas a uma decisão automatizada, qual que é o impacto que essa decisão tem sobre a vida da pessoa e quais são os critérios que estão sendo utilizados para chegar nessa decisão. Então, é isso que essa nota técnica bastante interessante ela traz, e está muito relacionada com o debate que o próprio PL, que a minha esposa aqui também propõe. Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem que discutir cada vez mais.
Mari, Yasmini, muito obrigado pela companhia hoje.
Obrigada, João. Obrigada, Mini, pela conversa, que está sendo cada vez mais produtiva. E obrigada a todo mundo que está ouvindo.
Obrigada, Mari. Obrigada, João. Valeu, pessoal, por ouvir nossas discussões. Um abraço.
Obrigado vocês, ouvintes, por nos acompanharem mais uma semana. E até a próxima. Tomara, eu espero de verdade que até lá a gente já saiba se a LGPD está ou não está valendo.